Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A justa cooperação da nova criatura. Capítulo 4. A justa cooperação de cada parte no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo. Outra maneira que as Escrituras usam para descrever um cristão como uma nova criatura individual também chamada para cooperar com uma coletividade da qual passou a fazer parte se refere às menções aos membros individuais do singular corpo de Cristo. Considerando, porém, que já abordamos este ponto amplamente em outros temas referenciados nos capítulos anteriores, gostaríamos somente de relembrar que a comparação do corpo de Cristo a um corpo físico ou natural é uma figura de linguagem ou uma comparação de algumas similaridades, mas não uma igualdade exata. Similarmente a como cada membro tem uma função individual em um corpo físico, no corpo de Cristo também há diversos dons e chamados a serem realizados pelos seus membros. Porém, o corpo de Cristo, do qual um cristão faz parte, não é um corpo natural, mas espiritual com características e funções que lhe são próprias à sua natureza espiritual. Quando uma pessoa, pelo Espírito do Senhor, nasce de novo com o tipo de nascimento que a torna em nova criatura em Cristo, ela recebe a condição individual de filho de Deus e cristão, mas ela também automaticamente é inserida no corpo espiritual de Cristo constituído de muitos membros que são aquelas pessoas que igualmente também creram em Cristo, o receberam como o Senhor de suas vidas e que permanecem ligados a Cristo e Cristo nelas. E considerando que também este ponto já foi amplamente abordado em outros temas, neste capítulo procuraremos destacar somente mais um pouco sobre o papel da cooperação mútua que Deus anela que ocorra neste corpo espiritual ou também denominado de corpo ou a Igreja de Cristo. Se observarmos a cooperação que Deus anela que seja realizada pelas pessoas que nele creem também em relação ao corpo de Cristo, podemos observar que os mesmos princípios da soberania e participação do Senhor em todo este contexto de cooperação visto nos capítulos anteriores são novamente expressos de forma semelhante nesta nova abordagem da atuação de membros individuais no corpo de Cristo a nós apresentada nas Escrituras. Conforme exposto igualmente no texto a seguir. Efésios 4, 15 até 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Assim, no texto exposto acima, novamente podemos ver que antes que seja narrada a cooperação dos membros do corpo de Cristo entre si, está descrito que cada membro ou cada cristão deveria, primeiramente, seguir a verdade e crescer naquele que é a verdade e o cabeça de todo o corpo de Cristo, a saber, o próprio Senhor Jesus Cristo. De quem todo o corpo efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor é a questão mais central do texto de Efésios 4, verso 15, para que depois os demais aspectos possam ser alcançados. Se um cristão não se mantiver unido ao cabeça do corpo ou não seguir a verdade, ele também já não se mantém em cooperação para com o crescimento do corpo de Cristo. Ou seja, ele não se mantém em cooperação com o crescimento dos demais cristãos ou membros individuais que compõem o corpo de Cristo. Também neste exemplo do corpo de Cristo, a justa cooperação de um cristão para com Deus e para com as outras pessoas novamente encontra o fundamento ou sustentação primeiramente no relacionamento deste cristão com o seu Senhor, tendo somente a Cristo como o cabeça de sua vida. Em outras palavras, qualquer justa cooperação realmente efetiva e todo efetivo crescimento do corpo de Cristo, ou seja, dos cristãos que o compõem, são resultantes do amor de Deus por eles e manifesto a eles e neles por meio do Senhor Jesus Cristo. As ações que não provêm do amor de Deus não são aceitas ou não permanecem como sendo parte do corpo de Cristo, aspecto que um cristão deveria saber em relação ao seu intento de cooperar com Deus e com os seus irmãos de fé em Cristo. Os cristãos podem cooperar orando a Deus pelos seus irmãos, compartilhando as Escrituras com os outros ou compartilhando seus testemunhos de vida no Senhor, mas jamais eles mesmos podem prover crescimento na vida dos outros membros do corpo de Cristo, visto que esta função é exclusiva do Senhor. 1 Coríntios 3, 6 até 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Quando os cristãos deixam de pensar com sobriedade e moderação, pensando que eles são os provedores do crescimento dos seus irmãos, eles começam a atuar em oposição ao corpo de Cristo ou aos seus irmãos, pois além de pensarem mais do que convém sobre si mesmos, eles ainda propõem oferecer aos outros aquilo que não podem de fato lhes conceder. Há muitos cristãos que anelam ser muito prestativos para a vida dos outros e para os grupos aos quais frequentam, mas eles mesmos, muitas vezes, não têm a mesma disposição de se tornarem, em Cristo, o que o Senhor espera que eles sejam. Desta forma, cooperar com outros pode vir a ser maravilhoso e se refere a uma prática incentivada pelas Escrituras. Porém, o maior apoio que um membro pode oferecer aos outros ocorre quando ele, primeiramente, se dispõe a ser em Cristo o que o Senhor quer que ele seja e quando se dispõe a fazer o que Cristo quer que ele faça. Somente como um exemplo figurado, do que adiantaria uma perna do corpo querer ajudar um braço a ser forte se ela, como perna, estiver frágil ou debilitada quando o corpo precisar do seu apoio. A justa cooperação de um membro do corpo de Cristo começa quando ele mesmo, em primeiro lugar, faz na sua vida o que o Senhor, o cabeça, espera dele, lembrando que para saber o que o Senhor espera dele, ele precisa ter comunhão com o Senhor e consultar o cabeça do corpo sobre a função ou cooperação que dele é esperada. Assim, a primeira justa cooperação que se espera de toda pessoa que já é nova criatura em Cristo, e por isto um cristão e membro do corpo de Cristo, é que ela primeiramente cresça em Cristo Jesus e que se mantenha continuamente unida ao cabeça do corpo e obediente àquele que exclusivamente é o cabeça de todo o seu corpo ou igreja. A melhor cooperação que um cristão pode dar para o corpo de Cristo, ou seja, para o Senhor e para os outros cristãos, é ele mesmo primeiramente ser um cristão firmado em Cristo, pois sem Cristo, ele nada pode fazer para gerar frutos segundo a vontade de Deus e para o bem do corpo de Cristo. Um membro do corpo que vive e anda guiado por comandos que não procedem do cabeça não andará coordenado com o restante do corpo que segue o cabeça. E é também por isto que cada cristão deveria ter seu relacionamento firmado com Cristo para o seu próprio bem e para o bem do corpo de Cristo como um todo. Em muitos casos, ajudar os outros segundo o próprio entendimento de um cristão e não segundo Cristo pode parecer ser tão mais fácil do que se apresentar pessoalmente e diretamente antes a Cristo para ser antes instruído por ele. No entanto, a ajuda oferecida aos outros, sem uma pessoa ser instruída primeiramente por Cristo segundo a verdade que há em Deus, muitas vezes leva a agravar as situações em vez de cooperar para que uma correta solução segundo a vontade do Senhor seja encontrada. A tentativa de ajudar a outras pessoas ou cooperar com elas não pode compensar a falta de permanência de uma pessoa em Cristo e nem serve de paliativo para tal, pois dissociado de Cristo, uma pessoa também se dissocia do amor uma vez que Deus é amor. E sem amor, por sua vez, a obra de uma pessoa também é desprovida de proveito para ela. Gálatas 5, 6. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. 1 Coríntios 13, 1 até 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Um membro do corpo de Cristo que não segue a verdade em amor, por mais que se empenhe em ajudar aos outros, não cresce de fato pessoalmente e não ajuda efetivamente ao corpo de Cristo, pois o seu posicionamento de vida dissociado da vontade de Deus acaba sendo mais um peso para o corpo de Cristo em vez de uma verdadeira ajuda. Se dissociada da permanência em Cristo e de Cristo nele, um cristão não pode fazer nada segundo a vontade e ao amor de Deus, os atos que ele fizer dissociado de Cristo também não são em benefício do corpo de Cristo. Pelo contrário, os seus atos são inclinações para a carne que podem refletir em dor ou pesos desnecessários ao corpo de Cristo. Assim, se um cristão se alinha com Cristo e faz a vontade dele, ele está fazendo a sua justa cooperação com o corpo de Cristo. Se, porém, não se alinha com Cristo, o seu próprio desalinhamento já não coopera com ele mesmo e com o corpo de Cristo. Portanto, o verdadeiro amor e um verdadeiro posicionamento de cooperação com o corpo de Cristo se manifestam atuantes na vida de um cristão quando este voluntariamente segue as instruções de Deus para a sua vida, conforme podemos ver também no seguinte texto. 1 João 5, 1 até 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Ainda em outras palavras, quando, então, é que um cristão manifesta o seu amor pelos demais cristãos ou por todo o corpo de Cristo? Um cristão manifesta o seu amor pelo corpo de Cristo quando ele permanece em Cristo, o cabeça, e quando permanece vivendo e andando segundo o querer ou a vontade do Pai Celestial. Por isto, se um cristão, inclusive com grande zelo, procura cooperar com o corpo de Cristo, ou seja, com Cristo e com os demais cristãos, mas ele mesmo não se dispõe em sua vida a ser instruído por Cristo ou a seguir as instruções de Cristo, ele não está atendendo os requisitos básicos e essenciais do que é uma justa ou verdadeira cooperação com o corpo de Cristo. A título de observação complementar, mais uma vez reiteramos aqui, como temos feito nos diversos temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã, que os mandamentos de Deus para a nova criatura são segundo as instruções vivas de Deus para cada pessoa em conformidade com os mais diversos aspectos do Evangelho de Cristo ou da Nova Aliança, e não em conformidade com os mandamentos da Lei de Moisés ou da Antiga Aliança. Adicionalmente, Deus estabeleceu que o seu propósito eterno é convergir tudo a Cristo Jesus. E por isto, se alguém atua dissociado de Cristo, ele também não está atuando em cooperação com o propósito eterno de Deus e para o bem daqueles que já pertencem ao Senhor, por mais que lhes ofereça uma diversidade de supostas ajudas. O Senhor Jesus Cristo declarou que ele edificará a sua própria igreja ou o seu próprio corpo de membros que individualmente passaram a crer nele. E quando alguém procura edificar a si mesmo ou aos outros sem passar pela porta das ovelhas ou pelo único pastor do rebanho celestial, ou seja, por meio do Senhor Jesus Cristo, ele está se opondo à forma como o próprio Senhor Jesus estabeleceu para conceder crescimento àqueles que nele creem. Diante disso, quando cristãos correm atrás de outras pessoas para delas receberem o que deveriam receber diretamente do cabeça de suas vidas ou quando pessoas se dispõem a serem as supostas cabeças de cristãos, eles não estão cooperando com Cristo, mas estão antes tentando dividir o que não pode ser dividido. 1 Coríntios 1, 11 até 13. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo. Acaso, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? As Escrituras nos ensinam explicitamente que há um só corpo de Cristo, um só Espírito, um só Senhor e Cristo, e um só Pai Celestial sobre todos e em todos. E aqueles que querem introduzir divisões e mediações entre Deus e os seus filhos não cooperam de fato com o Senhor, pois antes espalham e não ajuntam em uma só fé, esperança, amor e Espírito. Lucas 11, 23. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Efésios 4, 1 até 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. 1 Coríntios 8, 5 até 6. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. Assim, andar de forma digna da vocação e em amor para com os demais cristãos, ou seja, andar de forma que efetivamente coopere com eles, é andar na certeza de que há um só Espírito, um só Senhor e um só Pai sobre todos e em todos, e a quem cada um individualmente deveria se submeter voluntariamente e em primeiro lugar para que cada um viva e ande sob a apropriada instrução celestial. As antigas divisões causadas por mandamentos que produziam discórdias e divisões foram revogadas a partir da ressurreição de Cristo dentre os mortos para que cada membro do corpo do Senhor possa ter acesso direto e pessoal a Cristo para também por ele ser instruído a como cooperar com Deus e com os demais membros do corpo de Cristo. Em Cristo, todos têm igualmente acesso ao caminho, à verdade e à novidade de vida no Senhor, uma vez que também todos foram comprados e remidos pelo mesmo e único sangue do Cordeiro perfeito provindo de Deus para a salvação dos seres humanos. O Senhor Jesus Cristo é a perfeita e plena provisão de Deus para que uma pessoa, mediante a fé no Senhor, possa individualmente receber a condição de nova criatura no Senhor. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo também é a perfeita e plena provisão de Deus para que uma pessoa possa receber a novidade de vida para cooperar de forma apropriada com o corpo vivo de Cristo constituído de muitos membros, com a nova Jerusalém Celestial ou com a nação santa do Senhor composta por aqueles que receberam o dom da vida eterna segundo a graça celestial. Considerando que Cristo é tudo em cada cristão, ele também é tudo em todo o seu corpo espiritual ou celestial vivo. Colossenses 3, 9 até 11. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual, em Cristo, não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Por fim, neste capítulo, reiteramos que não pretendemos nos delongar mais sobre este aspecto da justa cooperação com o corpo de Cristo no presente tema, visto que este tema encontra-se apresentado mais amplamente nos temas A Comunhão dos Cristãos no Mundo, Obras, Trabalhos e Serviços, Vocação, Chamado e Eleição, o Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho da Justiça de Deus e o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, em especial neste último tema nos diversos capítulos que abordam a condição de Cristo como o cabeça de cada membro do seu corpo, bem como também de toda a expressão coletiva deste mesmo corpo.